partir de hoje, conselhos regionais de medicina só vão poder exigir dos profissionais estrangeiros, do Mais Médicos, os documentos listados na medida que criou o programa.
Autorizado o pagamento do Seguro Garantia Safra para 74 mil agricultores da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco e Piauí.
Quase 1 milhão de alunos participaram neste final de semana da fase final da Olimpíada Brasileira de Matemática.
Segunda-feira, 16 de setembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na IBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
74 mil agricultores de municípios da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco e Piauí vão receber o Seguro Garantia Safra do mês de agosto.
Os benefícios são relativos à safra 2012-2013 e vão ser pagos nas mesmas datas do calendário de pagamentos de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal, como o Bolsa Família.
A portaria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que autoriza o repasse e também a relação dos municípios, foram publicadas hoje no Diário Oficial da União.
O Garantia Safra é um seguro pago a agricultores familiares da região Nordeste e do semiárido que sofreram perda na produção por seca ou por excesso de chuvas.
Mais informações em www.mda.gov.br.
É bom você saber que tudo é matemática. Se você dobrar de 2 em 2, nasce a canção. Dobrando de novo vem a solução.
Matemática, Kátia, é a ciência do raciocínio lógico e abstrato.
Isso mesmo, Roberto. É a disciplina que estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas e variações.
E para estimular o gosto dos alunos das redes pública e particular de ensino pelos cálculos complicados, neste fim de semana, quase 1 milhão de alunos de 42 mil escolas participaram da segunda fase de provas da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática, OBMEP 2013.
Aprender logaritmos, equações ou raiz quadrada para muitos alunos é uma dor de cabeça. A estudante Ellen Santos, de 14 anos, que mora em Brasília, é uma dos que confessam que matemática não é a disciplina preferida.
Eu não vou mentir, não gosto muito, mas me interessa um pouco.
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas foi criada para despertar nos estudantes o interesse pela disciplina. Professores de instituições públicas recebem material didático que ajuda a preparar os alunos para a prova, com aulas que mostram como a matéria faz parte do dia a dia. O professor Reginaldo Ramos de Abreu, coordenador da Olimpíada no Distrito Federal, explica que a dificuldade no aprendizado da matemática é que afasta alguns alunos da disciplina.
Alguns alunos encontram um caminho com mais facilidade e outros não. Então, esta dificuldade acaba traduzindo um gostar ou não gostar da matemática. Até porque a gente sempre gosta do que é fácil e não gosta do que é difícil. Basta que o que é difícil se torne fácil, que eu passo a gostar de tudo.
Na primeira fase da Olimpíada, em junho, mais de 18 milhões de estudantes em quase todas as cidades do país se inscreveram. Os aprovados, cerca de 900 mil alunos, fizeram a segunda etapa neste fim de semana. A prova tinha 6 questões e o aluno devia explicar os cálculos e o raciocínio utilizado para resolver o problema. Alice Jamila Armondes, de 14 anos, estudante do 9º ano, fez a prova e conta como foi.
A prova da Olimpíada foi muito, muito objetiva, mas você tem que ter um pensamento muito lógico para você responder as questões. Você tem que saber muitas fórmulas e saber o básico do básico também, então é a mistura de tudo.
6 mil alunos vão receber medalhas e vão ser convidados para participar do programa de iniciação científica que pode formar mais matemáticos para o Brasil. E segundo o coordenador da Olimpíada no Distrito Federal, isso é importante porque a matemática está na base do desenvolvimento científico e tecnológico.
Com esse ensino e aprendizagem de forma melhor, entende-se que os alunos podem ter uma vida mais saudável, inclusive como cidadãos, podem ter menos reprovação na própria formação educacional e, com certeza, teremos uma ciência mais desenvolvida no país, uma vez que a matemática é a base do conhecimento. E sem a matemática não se chega em lugar nenhum.
Os ganhadores de medalhas vão ser conhecidos no dia 29 de novembro, mas a Olimpíada, criada em 2005, já está dando resultados.
Tudo que você vai fazer, você usa a matemática. Se você vai comprar alguma coisa, você usa a matemática para saber o preço das coisas, para passar o dinheiro. Tudo ao seu redor é da matemática que você vai aprender.
Outras informações sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas estão em www.obmep.org.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
Voz do Brasil.
Durante toda essa semana, os médicos com diploma no exterior que participam do programa Mais Médicos vão participar de atividades nos estados onde vão trabalhar.
Lá, eles vão saber um pouco mais sobre os serviços de saúde e também sobre as doenças mais comuns em cada região.
E hoje, a Advocacia Geral da União publicou um parecer no Diário Oficial que trata da emissão dos registros provisórios dos médicos estrangeiros que vão participar do programa.
Para começar a trabalhar na próxima segunda-feira, dia 23, os profissionais precisam desse documento.
Os conselhos regionais de medicina em todo o Brasil não podem exigir qualquer documentação para liberar o registro provisório aos profissionais estrangeiros, diferente do que foi definido pela medida provisória 621 de 2013, que criou as regras do programa Mais Médicos. É o que diz parecer da Advocacia Geral da União, publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial. Segundo entendimento da AGU, a medida provisória tem força de lei e é suficiente para determinar os procedimentos necessários para a atuação dos médicos formados no exterior. Arnaldo Godoy, consultor-geral da União, explica que os conselhos regionais ficam obrigados a dar cumprimento a esse parecer.
É um parecer que vincula toda a administração federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento. O Conselho Federal de Medicina, na medida em que é uma autarquia de âmbito federal, no nosso entender, se insere objetivamente nesse contexto.
O ministro da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams, explica que o Conselho Regional que descumprir o parecer da AGU está sujeito a responder ação por improbidade administrativa.
O parecer, ele expressa a compreensão clara do que é a aplicação da lei. Os conselhos federais, os conselhos regionais, na medida que não cumprem o que a lei estabelece, estão cientificados de eventual dolo no descumprimento da lei. E isso, nos termos da legislação, é improbidade administrativa. Então, eles estão sujeitos a eventuais ações por conta desta conduta postergatória e em descumprimento doloso, né, ou, portanto, intencional, descumprimento intencional da lei brasileira.
O parecer da AGU também afirma que os médicos participantes do programa são os responsáveis por todos os atos profissionais e afasta qualquer responsabilidade dos tutores e orientadores por possíveis erros médicos. O ministro da AGU, Luiz Inácio Adams, destacou que a responsabilidade é de cada médico.
O parecer deixa claro que a responsabilidade sempre é pessoal. Essa é uma diretriz que está presente no prática geral de medicina no país, não é uma novidade, ela corresponde ao entendimento que o próprio Conselho de Medicina aplica e que estabelece que a responsabilidade de cada profissional é no limite da sua atuação pessoal.
Os conselhos regionais de medicina vão ser os responsáveis por fiscalizar a conduta dos médicos estrangeiros, que terão um registro provisório. Isso quer dizer que eles só podem trabalhar na atenção básica e nas cidades em que forem destinados pelo Ministério da Saúde. De Brasília, Priscila Machado.
7-9.
Representantes dos governos federal, estaduais e do Distrito Federal estão reunidos até amanhã aqui em Brasília. A ideia é compartilhar experiências de superação da extrema pobreza.
Entre os temas está o Busca Ativa, uma estratégia do Plano Brasil Sem Miséria para encontrar famílias que necessitam de acesso aos programas sociais do governo.
O Centro de Referência em Assistência Social de Taguatinga, cidade que fica a 28 quilômetros de Brasília, é um dos 27 centros no Distrito Federal. Nele são atendidas pessoas de baixa renda, como Iraci Cabral. Ela recebia, por mês, R$ 130,00 do Bolsa Família, mas o benefício está suspenso desde o começo de setembro. O funcionário do CRAS, Arlon dos Santos, explica o que Iraci deve fazer para resolver a situação.
Ela veio transferida do município de Tucuruí para Brasília e ela não fez essa transferência de município. A filha dela continua no sistema matriculada na escola de lá e ela veio e está frequentando a escola em Brasília. Então ela deverá procurar um CRAS para fazer essa transferência de município, atualizando todos os dados dela.
No Brasil, são quase 7.500 centros de referência em assistência social. A multiplicação de centros pelo país foi uma estratégia do Brasil Sem Miséria para enfrentar a extrema pobreza. Mas para atingir essa meta, outra iniciativa vem sendo colocada em prática há 2 anos. A busca ativa. A busca ativa foi discutida num encontro em Brasília entre secretários estaduais de assistência social e o governo. É a segunda vez que eles se reúnem para apontar os desafios do Brasil Sem Miséria. O orçamento que cada estado destina às ações é um deles. Outro é a forma de encontrar as famílias com menos de R$70 por mês. Na região norte, por exemplo, barcos são utilizados para se chegar à população ribeirinha. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, o Brasil Sem Miséria derrubou mitos no país.
Os mitos que rondavam a população pobre nesses 10 anos, eles foram desmistificados. Não é verdade que a população tem mais filho induzida pelos programas de transferência de renda. Não é verdade que eles gastam mal o dinheiro, gastam com alimentação, gastam com material escolar, gastam com pequenos consertos dentro de casa. E não é verdade que as transferências de renda levam a população a deixar de trabalhar. Nesse livro que nós estamos produzindo, inclusive, mostra uma coisa que a gente não tinha conseguido provar ainda, que também não é verdade que conduz à informalidade. Então a população quer trabalhar e quando tem a oportunidade de se formalizar, se formaliza.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, desde meados de 2011, o Brasil Sem Miséria já retirou mais de 900 mil famílias da extrema pobreza no Brasil, que é quando o rendimento por mês da família é de até R$70. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E foi lançada hoje uma página na internet chamada Brasil Sem Miséria no Seu Estado, com informações sobre as ações do plano em cada estado e no Distrito Federal.
Para conhecer, acesse www.brasilsemmiseria.gov.br/estados.
Café com a Presidenta.
E os 10 anos do Bolsa Família foram tema do programa semanal de rádio Café com a Presidenta desta segunda-feira.
De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, com o Bolsa Família, 50 milhões de pessoas passaram a viver com dignidade. A presidenta lembrou ainda que o programa retirou da pobreza extrema 36 milhões de pessoas e reduziu a desigualdade no país.
O Bolsa Família está ajudando muitas famílias pobres desse país e em 10 anos mudou a cara do Brasil. Nós reduzimos a pobreza e a desigualdade como nenhum outro país. Nós estamos mantendo as crianças na escola e estamos levando oportunidades de aprender uma profissão, conseguir um emprego e uma renda para quem nunca teve essa chance. O Brasil Sem Miséria é o governo mais próximo de quem mais precisa, ajudando todos os brasileiros a ter uma vida melhor.
Dilma Rousseff lembrou também que as famílias beneficiadas pelo Bolsa Família precisam ter atenção com a saúde e com a educação das crianças.
As grávidas que recebem o Bolsa Família precisam fazer o pré-natal e as mães têm que manter a carteira de vacinação das crianças em dia. Tudo isso ajudou a reduzir a mortalidade infantil no nosso país, que nos últimos 10 anos caiu 40%. Lá no Nordeste, para você ter uma ideia, a redução foi ainda maior. A mortalidade infantil caiu pela metade nos últimos 10 anos. E veja só, quase 20% dessa redução se deve ao Bolsa Família. Essa é uma grande vitória do Brasil.
O Bolsa Família acompanha a presença escolar de mais de 16 milhões de alunos. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, a taxa de abandono escolar é menor entre os alunos atendidos pelo programa que a dos demais estudantes. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora o nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
E hoje, em Em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou a plataforma P55.
A nova plataforma tem capacidade de produzir 180 mil barris de petróleo e 4 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.
A P55 foi construída no Rio Grande do Sul e deve entrar em operação em dezembro na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro.
Na cerimônia de inauguração da plataforma P55 nesta segunda-feira em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o país está retomando sua indústria naval. Segundo a presidenta, em 2003, o setor empregava cerca de 2 mil trabalhadores. Hoje, são mais de 70 mil. Para ela, sinal de que as empresas nacionais se mostraram capazes de atender a demanda interna e também de competir internacionalmente.
Havia aquela opinião generalizada que nós não tínhamos nem capacidade de engenharia para fazer os projetos, nem trabalhadores adequados e nem empresas capazes. Pois bem, 10 anos depois, nós estamos aqui numa outra realidade.
A P55 é a maior plataforma do tipo semissubmersível totalmente construída no Brasil. Ela tem capacidade de produzir 180 mil barris de óleo e 4 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Gerou cerca de 5 mil empregos diretos e 15 mil indiretos. Para a presidenta, ela vai representar estabilização econômica e geração de empregos.
Produzir 180 mil barris de petróleo por dia não é trivial. E nós estamos fazendo isso no momento em que superamos esse momento da aprendizagem. Acho que a indústria caminha para a sua maturidade, para a sua adolescência com maturidade. E isso para nós é muito importante, muito significativo e vai representar um grande processo de estabilização da nossa economia, de criação de empregos e também de renda.
A presidenta destacou que o Brasil vive uma situação especial porque descobriu suas reservas de petróleo no pré-sal com estágio avançado da indústria e com capacidade de fornecimento. A presidenta voltou a falar que a aprovação da destinação dos recursos do petróleo para a saúde e para a educação foi um dos momentos mais importantes do país.
É mais do que justo que uma nação que pensa o futuro olhe para ele e se pergunte: mas onde nós aplicaremos esses recursos? Onde nós colocaremos essa imensa riqueza que temos? E eu acho que a resposta que nós propusemos é uma resposta que tem compromisso com o futuro do nosso país e com o seu presente. Nós temos de colocar na educação.
A P55 é uma obra do Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC. Amanhã serão iniciados os testes de inclinação da plataforma. E após essa etapa, a P55 vai seguir para o Campo de Roncador, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. A plataforma deve começar a funcionar em dezembro. No evento desta segunda-feira, também foi assinado o contrato para a construção das plataformas P75 e P77, que serão usadas na exploração do pré-sal na Bacia de Santos, em São Paulo. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Carolina Becker.
7:19.
Assegurar as pessoas com deficiência a inclusão e a participação social.
Essas são algumas das ações previstas pelo Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência na Presidência da República, lançado hoje aqui em Brasília.
A ideia é que, com a implementação das propostas, mais pessoas possam trabalhar no prédio da Presidência da República e anexos.
As mudanças envolvem desde adaptações nos edifícios até a capacitação das equipes para o atendimento adequado às pessoas com deficiência.
Até 2014, serão investidos R$2 milhões para viabilizar as ações do programa. Além disso, está previsto para sexta-feira, dia 20 de setembro, o lançamento de um edital para a contratação de novos funcionários. A ideia é dobrar o número de servidores com deficiência que trabalham para o governo federal. Como detalha o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho.
Nós vamos, a partir de agora, fazer uma chamada específica para servidores com deficiência, porque eles podem muito contribuir e é importante que a presidência seja um símbolo, não só do cumprimento da lei, mas de dar a oportunidade para tantas pessoas.
Para o secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Antônio José, é fundamental garantir os direitos de acessibilidade.
Nós crescemos ouvindo dizer que não podia brincar, que não podia correr. A primeira luta começa daí. Depois a gente lutou para entrar na escola. Depois a gente lutou para conseguir um emprego. E agora, graças a essas lutas todas, já está na política do governo federal há algum tempo o tema das pessoas com deficiência, mas além de estar na política, estas ações todas, essas lutas todas se constituem agora em conquista de estarmos ações palpáveis em que a presidência da República agora estará mais acessível às pessoas com deficiência.
O lançamento do programa de inclusão de pessoas com deficiência faz parte das comemorações do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, que é em 21 de setembro. De Brasília, Natália Koslick.
E também foi aberta hoje no Palácio do Planalto a exposição Caravana Vencedores, que conta com fotos de atletas paralímpicos nos Jogos de Londres de 2012.
A exposição vai passar por 10 capitais brasileiras.
E as imagens também podem ser vistas pela internet. Para saber mais, acesse agora o nosso Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
O Brasil defende uma solução pacífica para o conflito na Síria.
O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, comentou hoje a situação no país árabe, que desde 2011 convive com confrontos entre grupos de oposição e o regime do presidente sírio Bashar al-Assad.
Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, o conflito já matou 100 mil pessoas e levou 2 milhões de sírios a buscar refúgio em países vizinhos, como a Jordânia e a Turquia.
O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, disse nesta segunda-feira que o governo brasileiro aguarda uma solução negociada pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, para evitar o uso de força militar contra a Síria.
É hora de abandonar qualquer plano de intervenção militar estrangeira, que só agravaria a situação. O uso da força nas relações internacionais só pode ocorrer mediante a autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou em caso de autodefesa.
Segundo o ministro, o governo brasileiro também acolheu com satisfação a decisão tomada pela Síria na semana passada de aderir à Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas. Especialistas da ONU já confirmaram o uso de gás letal sarin em um ataque no país mês passado, que matou centenas de pessoas. O Brasil ainda comemora o acordo firmado entre Estados Unidos e Rússia neste fim de semana para a eliminação do arsenal químico no país árabe. E é favorável à realização de uma convenção da ONU a ser realizada em Genebra, na Suíça, para encontrar uma solução política para o conflito.
Nós somos um país que tem uma sensibilidade muito grande para o que se passa na Síria. Isso nos credencia a apoiar ativamente o diálogo entre o povo sírio na busca por soluções.
A Comissão de Inquérito das Nações Unidas, liderada pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, aponta o aumento das violações aos direitos humanos e ao direito internacional humanitário nos últimos meses na Síria. Por isso, o ministro Luiz Alberto Figueiredo espera que o Conselho de Segurança da ONU assuma responsabilidades.
O Conselho de Segurança deve ter um papel central na busca de uma solução diplomática que leve a que um processo liderado pelos próprios sírios atenda às legítimas aspirações do povo sírio.
Além da proibição ao uso de armas químicas, o ministro das Relações Exteriores defendeu ainda o fim do fluxo de armas convencionais na Síria, vindas do exterior, como forma de cessar a violência naquele país. De Brasília, Daniela Almeida.
38 municípios sergipanos receberam hoje do governo federal equipamentos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
As 14 motoniveladoras, 16 caminhões caçamba e 8 caminhões pipa vão reforçar a manutenção das estradas vicinais e a promoção da segurança hídrica, como a abertura de tanques para a reserva de água.
Para a aquisição dos equipamentos, foram investidos mais de 19 milhões de reais, beneficiando uma população de 80 mil pessoas, sendo 50 mil agricultores familiares no estado de Sergipe.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de hoje, conselhos regionais de medicina só vão poder exigir dos profissionais estrangeiros do Mais Médicos os documentos listados na medida que criou o programa.
Autorizado o pagamento do Seguro Garantia Safra para 74 mil agricultores da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco e Piauí.
Quase 1 milhão de alunos participaram neste fim de semana da fase final da Olimpíada Brasileira de Matemática.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.